Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do primeiro trimestre de 2016. Estão presentes conosco o Sr. Márcio Trigueiro, diretor-presidente, o Sr. Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e o Sr. Antônio Guedes, diretor-vice-presidente de operações. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Nesse endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Márcio Trigueiro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Márcio, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer, como fizemos últimas vezes, uma apresentação bastante resumida e direto ao ponto. Acrescentamos uma parte no final que é um pouco mais de detalhe, algumas informações adicionais sobre a reestruturação das dívidas e venda de ativos, e depois abrir para perguntas. Então eu vou começar de forma muito sucinta no sumário executivo, na página 4, colocando o que nós consideramos os destaques do primeiro trimestre de 2016. Nós reduzimos a dívida em 111 milhões, continuamos reduzindo o G&A, como falamos, direcionalmente esperamos que o G&A continue caindo ao longo dos trimestres. Nossas vendas foram da ordem de R$400 milhões, a gente considera que esse número é um número ok, podia ser melhor, podia ser pior também, mas assim, achamos que é um número médio, não é um número que a gente está muito assim, entusiasmado com ele, mas está ok. Tivemos um destaque razoável em vendas à vista, sempre compatível com, seja o momento de oportunidade de investimentos no país e pessoas buscando preservação de capital, seja também com a natureza do nosso portfólio, que é muito composto de imóveis prontos. Então, 20% das nossas vendas foram vendas à vista, o que achamos bastante positivo. Tivemos uma redução grande no volume de distratos. Nossos distratos foram de aproximadamente 300 milhões no trimestre, eles vinham numa toada de ordem de 500. Acho que é importante deixar claro que nós consideramos que esse volume caiu, achamos que o segundo tri deva ter um volume similar, o que significaria ser um volume menor de distratos, porém, consideramos como provável que o volume de distratos suba no terceiro e no quarto trimestre, porque nós vamos ter, isso eu vou falar um pouco mais na parte da reestruturação, nós vamos ter mais condições de efetuar os distratos de forma mais rápida para girar as unidades com recursos que nos serão fornecidos pelos bancos credores da companhia. Então, a redução do volume de distrato do trimestre é importante, ela mostra uma tendência, é o que a gente acredita que deve ocorrer sim, mas acho que ela foi acentuada demais e não necessariamente constitui um guidance bom para o que vem acontecer nos próximos trimestres. Nós reduzimos a alavancagem da companhia em 125 milhões, eu acho que o destaque negativo aqui é o pouco avanço na parte de obra. que naturalmente tem a ver com a enorme restrição de caixa que nós experimentamos no primeiro tri e continuamos experimentando até a implementação na sua totalidade do memorando de entendimento, com documentos definitivos, etc., onde nós teremos de volta recursos suficientes para terminar praticamente todas as obras da companhia em ritmo acelerado. Mas como nós tivemos uma restrição de caixa bastante importante no primeiro tri, de novo, continuamos tendo, as obras avançaram muito pouco. Em eventos recentes, acho que eu vou falar depois, a parte de renegociação das dívidas e a venda da REP. Então, na variação da dívida líquida, na página 5, só graficamente, nós mostramos que a companhia continua, esse é o sétimo trimestre consecutivo de redução da dívida líquida. Eu acho que a redução de dívida líquida numa companhia com esse montante de dívida e com as taxas de juros praticadas no Brasil sempre é uma boa notícia, porque quer dizer que nós estamos não só gerando caixa suficiente para pagar todos os juros, economicamente falando, não necessariamente financeiramente falando, e ainda sobra. Então nós tivemos aí uma sequência grande de trimestres, esse trimestre teve uma geração de caixa menor, acho que o segundo trimestre promete ser muito mais auspicioso na redução da dívida líquida por uma variedade de coisas que aconteceram, como a venda da REP e algumas outras coisas que a gente está trabalhando. Desde o final do segundo trimestre de 2014, nós reduzimos a dívida já em R$1,5 bilhão. E aí na página 6, a última página que eu vou falar por agora, eu vou fazer depois a palavra para o Guedes, nós temos uma figura do nosso NAV que continua acima de R$3 bilhões, e caiu, teve uma queda razoável no trimestre, e o nosso market cap está em R$177 milhões. Acho que informações mais detalhadas do NAV, caso tenha alguma dúvida, a gente pode esclarecer na parte de perguntas e respostas. Com isso, eu passo a palavra para o Guedes, que vai falar sobre a parte da gestão de ativos, vendas, extratos, quantos receber e estoque.
Boa tarde a todos. Na página 8, a gente começa falando sobre as vendas. As vendas do primeiro tri totalizaram R$403 milhões, né? Continua uma demanda, busca, mas as restrições de crédito nos limitam aí a uma venda maior. Importante destacar aqui, dos R$403 milhões, R$327 milhões, ou 81% das vendas, foram de unidades concluídas, né? Então, geradora de caixa imediato. Então, um dado importante aí, 81% das nossas vendas brutas foram de imóveis prontos. Como o Marcos colocou, os extratos no trimestre atingiram R$300 milhões, um pouco abaixo aí abaixo do quarto tri, e aí a perspectiva para o segundo tri é manter esse número. Né? A venda líquida, então, consequência de R$97 milhões no primeiro tri. Na página 9, sobre o DSO, no primeiro tri a gente manteve um DSO de 14%, um desempenho pela restrição aí de crédito no primeiro tri, em linha aí com o que a gente esperava. E um importante destaque aqui que a equipe de PDG Vendas, né, a House, teve desempenho de 65% das vendas geradas pela nossa equipe interna. Na página 10, a gente tem um gráfico das vendas à vista, um comparativo do primeiro tri de 15 com 16, praticamente em linha, o que a gente fez no ano passado, 88 milhões, esse ano agora 82 no primeiro tri. Então, mostrando aí que o cliente buscando a oportunidade do imóvel pronto, alguns investidores, e comprando à vista, fazendo um bom negócio. Importante destacar, no primeiro tri, do ano passado nós tivemos em março a campanha nossa Ponta do Lápis, e nesse tri nós não fizemos nada. E também no segundo tri, a perspectiva é não ter nenhuma campanha agressiva de marketing para venda. Na página 11, questão de extrato, a revenda média de extrato no primeiro tri foi de 32%, que é um número que consistente para a gente. O importante que o destaque é que num ano, né, ou no período de 12 meses, a gente tem uma revenda de 80%, que é um número muito bom, que nos leva a gerar caixa no próprio ano aí, dos extratos realizados. Né? Os extratos revendidos no gráfico à direita mostra um ganho nominal de 5% em relação ao contrato original. Né? E o importante destaque também, as revendas de extratos são finais. Né? Menos de 4% das revendas geram novos cancelamentos. É um dado importante também. Na página 12, gráfico sobre contas a receber. Tivemos um recebimento de 600 milhões e uma redução de 447 milhões no quanto a receber no TRI, partindo de 6 milhões no final de 2015 para 5,6 no final do primeiro TRI de 2016. A queda nas contas a receber do esporte demonstra que a companhia vem monetizando seus ativos ao longo do tempo. E continuaremos priorizando as vendas de estoque e o repasse para acelerar a monetização desses ativos. No item 13, na página 13, desculpem, tem um gráfico sobre o estoque. O nosso estoque, 71% é residencial. No que está pronto, a gente tem 48% do nosso estoque que está concluído. O estoque final no primeiro TRI de 2016 era de 2,8 bi, sendo que 48% desse estoque está transformado, como eu disse, gerador de caixa imediato, e 68% dele localizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na página 14, a gente abre um pouco mais sobre o estoque, na qualidade do estoque, na distribuição regional e no seu DSO. O destaque aqui é que a gente tem 44% do nosso estoque total, excluindo o produto comercial, em São Paulo e Rio, e 73% do estoque, também excluindo o produto comercial, está concentrado em projetos com mais de 60% de unidades vendidas. O estoque, a notícia boa, o estoque residencial fora do eixo Rio-São Paulo, tem apresentado uma liquidez e um DSO melhor do que as outras regiões, em torno de 22%. Então, um destaque positivo para o eixo fora Rio-São Paulo. Vou passar a palavra agora para o Maurício Teixeira, que vai falar sobre a gestão dos passivos.
Obrigado, Guedes. Boa tarde a todos. Na página 18, a gente pode ver a evolução da redução da dívida líquida expandida, como a gente chama, que é a dívida líquida mais custa em correr da companhia, e reduziu em 125 milhões de reais. E como o Márcio falou, quer dizer, num país com uma taxa de juros da ordem que a gente tem, só o custo financeiro da dívida existente é da ordem de 250 milhões de reais, a gente pode ver os resultados financeiros da companhia. Então, conseguir reduzir 125 representa uma geração de caixa superior a 350 milhões de reais, e é isso que a gente vem tendo trimestre a trimestre, nos últimos 7 trimestres, conseguindo correr contra os juros e ainda reduzir principal em termos nominais. A desalavancagem desde 2012 já ultrapassa 7 bilhões de reais, e esse é o caminho que a gente continua perseguindo para os próximos trimestres. Na página 17, a gente vê que além disso, além de monetizar, ter estoque pronto, vender, repassar e quitar as dívidas, a gente está reduzindo o custo da holding, o custo da estrutura da companhia. O nosso G&A agora é da ordem de 55 milhões, 55 milhões no primeiro trimestre de 2016, e a gente persegue incansavelmente essa redução do custo da estrutura da empresa para adequar o tamanho do número de projetos que ela tem hoje em dia. A gente pode ver que o número de colaboradores da companhia vem caindo também, caiu do final de 2015 para o primeiro trimestre de 2016 em 22%, hoje a gente está com 1.315 colaboradores, 400 em obra e 900 na parte administrativa. Na página 18, a gente pode ver como é que a gente está a parte de término de obras. A gente entregou dois projetos, teve a BIT em dois projetos no primeiro trimestre de 2016, com custo em correr remanescente de 765 milhões, e no nosso cronograma, pelo andamento das obras e a aceleração das obras agora com o financiamento, que a gente vai detalhar mais dos bancos que ajudam a gente nos projetos, a gente deve terminar pelo menos mais 15 projetos até o final de 2016. Bem, agora o Márcio vai detalhar um pouco mais a venda de ativos e a reestruturação da dívida e os próximos passos nesse processo que a gente está conduzindo aqui nos últimos trimestres.
Obrigado, Maurício. Bom, primeiro um rápido update sobre a venda da REP, que ela não foi concluída ainda. Nós fizemos o signing, o closing, a gente espera que ocorra aí nos próximos 60 dias. Devemos submeter a aprovação do CAD, alguns credores da REP, da FDG, mas nós estamos bastante confiantes que isso deve sair. Isso permite uma redução da dívida da PDG de quase 300 milhões de reais. Até para talvez antecipar algumas perguntas, a consideração que nós vamos receber, que são 34 milhões de reais em imóveis, está totalmente dada em garantia para uma dívida que nós temos, que é um CRI, que tinha como garantia, e por enquanto tem ainda, ainda não tem o closing, as cotas que nós temos da REP. Nós vamos trocar a garantia das cotas para esses imóveis, vamos monetizar esses imóveis e dedicar 100% desses recursos para amortizar essa dívida. Mas é um lado importante, nós desconsolidamos 237 milhões, isso, valor de 31 do 12,
da dívida da PDG. Então essa é a notícia sobre a REP, um processo que vinha há vários meses e finalmente tivemos a conclusão disso agora. O memorando de entendimento com os quatro credores, acho que ele tem basicamente três elementos. O primeiro elemento é um elemento de alongamento da dívida. Então, a dívida com esses quatro grandes credores terá um vencimento bullet, juros e principal, apenas em 2020, 4 anos após a assinatura dos documentos definitivos. Então, isso obviamente elimina o problema de cronograma de dívida da companhia em larga escala. O outro elemento, e isso tem impacto sobre o que eu estava falando, sobre as restrições que a gente vinha tendo de caixa, é uma disposição e um interesse em esforços comercialmente razoáveis, claro, dos bancos de financiar todas as necessidades de caixa que nós temos nas SPEs. Então, hoje, nós, em geral, no nosso setor, as empresas têm acesso a recursos para fazer as obras. Nós estamos falando aqui de ter recursos para fazer as obras, eventualmente até com suplementação de recursos adicionais, no caso de que, por algum motivo, a obra necessita de recursos adicionais. Mas não somente isso, e sim ter acesso também a recursos para efetuar os distratos, e isso é uma coisa que eu acho que é muito positiva, que a gente pudesse executar rapidamente tudo que é possível ser distratado dentro das SPEs da companhia, mas também dinheiro para pagar corretagem, tributos e uma série de outras coisas. Então, eu acho que isso permite à companhia ter uma aceleração na concretização dos seus ativos, que é muito importante, que eu chamo de concretização, é terminar as obras, ter os habites, basicamente. Vocês podem ver que a gente avançou pouco, tanto em gasto de obra como em obtenção de habites no trimestre, e um motivo que a gente estava sem dinheiro. E também, não só na concretização, mas na monetização, que é ter dinheiro para fazer a máquina girar nas SPEs, que é uma coisa que também nós experimentamos restrições. Não foi à toa que a gente não teve uma campanha de vendas no primeiro trimestre. A gente não teve porque a gente não tinha dinheiro. E nós vamos, com esse acordo, quando implementado, ter recursos para poder fazer campanhas, investir em marketing, etc., e voltar ao mercado com mais força. Nós fizemos uma campanha no ano passado, no primeiro tri, que só na campanha a gente vendeu R$500 milhões, mas não tivemos essa campanha nesse primeiro trimestre. Então, nós achamos que no terceiro trimestre, quando a gente tiver com tudo implementado, tudo dando certo, obviamente, nós podemos ter um ritmo de vendas bem melhor. É claro que depende da situação também do país, do financiamento, etc., a qual eu, pessoalmente, acho que tende a ser mais positivo do que negativo, vis a vis o momento que nós vivemos até agora. E o terceiro elemento, que eu acho que é um elemento que realmente é um breakthrough em termos de reestruturações de dívida, é que nós temos um alinhamento total com esses quatro credores na monetização dos ativos. Para monetizar os ativos, obviamente, a gente tem que concretizar, no caso que a obra não esteja pronta, e monetizar. E por que nós temos esse alinhamento? Porque os credores vão financiar o G&A da companhia, que é uma outra área onde também nós experimentamos uma série de restrições ao longo dos últimos meses, através de um novo empréstimo que será proporcional ao recurso que tiver sido monetizado num período. Então, por exemplo, se a gente entregar para um credor num mês R$100 milhões, aquele credor nos dará uma parcela desse recurso como um novo empréstimo, um vencimento em 3 anos, e esse recurso que virá permite a gente pagar todo o dinheiro da companhia, ou quase todo, e tocar a companhia de uma forma mais, digamos assim, controlada e mais apropriada. Então, esse é o resumo do impacto da reestruturação, o texto já está aqui. Nós tivemos também um apoio importantíssimo da Vinci, que é um dos acionistas principais da companhia, e irá apoiar a companhia também com R$50 milhões em um empréstimo, também com vencimento de 3 anos, que deve se concretizar nos próximos 30, 60 dias, além de disponibilizar recursos adicionais limitados a até R$50 milhões, apenas em caso o que a gente obtiver de financiamento de G&A, etc., não seja suficiente para pagar as nossas despesas de G&A. Então, esse é o resumo. E onde nós estamos com isso? Nós estamos andando de forma bastante célere aí com os quatro credores para transformar um memorando de entendimento que foi extensamente negociado e, portanto, tem muito pouca coisa a ser negociada em contrato definitivo, praticamente tudo já está lá, nós queremos transformar um memorando de entendimento que, por enquanto, é não vinculante em contratos definitivos e implementar e começar a girar a máquina de uma forma muito mais eficiente. E, por último, na página 22, nós mostramos aqui o que a gente não vinha mostrando anteriormente, até porque não fazia muito sentido, porque a dívida da companhia estava toda no curto prazo mesmo, toda ou vencida ou rolada por curto prazo, um pouco do que é a cara da dívida da companhia com a implementação deste memorando de entendimento, que, de novo, por enquanto, é não vinculante. Então, nós temos aqui uma grande concentração de dívida em 2020, e, em verdade, a dívida que está mostrada em 2016, de 1.255.000.000, não reflete a realidade, porque a grande parte dessa dívida são dívidas que nós temos aí negociações em andamento, como nós vemos tendo negociações em andamento desde agosto do ano passado, e as negociações têm sido bem-sucedidas em resolver o endividamento, seja com prazo, seja com dação em pagamento, seja de qualquer outra forma que a gente tenha conseguido. E esses 1.260.000.000, na verdade, representam uma parte será paga ao longo do ano, porque a companhia, como a gente tem falado, gera caixa e etc. e tal, mas uma grande parte será rolada em prazos que estão em fase de definição, mas será diluída ao longo dos anos seguintes. Então, nós estamos bastante confiantes de que nós vamos conseguir completar a reestruturação. Falta, nós já negociamos, esse aqui é o programa de dívida corporativa, tá? Não está incluindo o SFH. O SFH será monetizado à medida que a gente recebeu, pago, à medida que a gente monetizar os ativos. Então, nós estamos bastante confiantes que o que falta de ser negociado com vencimento para 2016 será efetivamente negociado ao longo dos próximos meses, basicamente. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar. E com isso a gente abre para caso tenha alguma pergunta que a gente possa esclarecer mais os assuntos discutidos hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Oi, boa tarde, pessoal. Duas perguntas. A primeira, eu acho que seria interessante a gente ver na visão da companhia qual que deve ser a estratégia assumindo a assinatura do MOU, né? Toda a renegociação que está prevista. Claramente, eu acho que no curto prazo monetização, mas como é que isso pode mudar o resultado, enfim, quais seriam os impactos. Eu acho que é previsto também uma redução do nível de taxa de juros, eu sei que não foi aberto ainda, mas enfim, eu vou entender como é que a companhia vê isso e como é que está a cabeça olhando um pouco para frente, né? Acho que esse é um ponto. E o segundo é, vocês até também falaram, né, de uma dívida de para cobrir o DNA, etc. A minha pergunta é como existe uma dívida corporativa, ela está toda bullet, né, e na dívida de projeto existe também um prazo, mas acho que vai sendo também amortizado conforme o repasse. Existe uma previsão de troco e isso, enfim, seria usado pela companhia para financiar. Como é que vocês vão casar a entrada de caixa com a saída, né? Mesmo na dívida corporativa, onde o prazo é de 48 meses, vocês já iriam antecipando conforme forem tendo excedente de caixa ou não? A ideia é realmente levar isso até o limite, só para entender um pouco como é que vai ficar essa dinâmica entre geração e amortização daqui para frente.
Ô, Luiz, tudo bem? É o Márcio aqui. Em relação à tua primeira pergunta, acho que uma coisa que a gente falou desde o primeiro call é que nós tínhamos reservado um conjunto de terrenos dentro do nosso land bank, que é bastante extenso, que a gente chamou aqui de uma reserva, né? E seriam terrenos que permitiriam à companhia voltar a lançar e retomar uma atividade normal. Então, eu acho que a primeira coisa a gente tinha que superar essa reestruturação. Não dá para falar de correr maratona estando na UTI. E isso eu acho que nós estamos praticamente superando, tá? Então, agora nós temos um land bank, nós temos equipe muito boa, temos conhecimento de mercado. Acho que coincidentemente
Nós temos, a minha previsão pessoal, uma perspectiva de redução de juros e talvez, no médio prazo, uma retomada de maior confiança e estabilização na queda do emprego, que também favorecem. Então, acho que está um pouco cedo para a gente dizer, e muito, muito cedo demais para pensar em qualquer coisa em termos de números, mas eu acho que a principal batalha foi vencida. E agora nós temos que olhar para frente, é uma coisa que nós vamos nos dedicar assim que a gente completar a implementação dessa reestruturação, aonde que a gente pensaria em retomar mercado, de novo, dependendo um pouco do setor, acesso a financiamento e etc. Sendo um pouco mais assim, tático, o nosso interesse, nós temos hoje algumas praças onde nós consideramos que nós temos um land bank de qualidade e uma posição competitiva razoável ou boa, que são basicamente Rio, São Paulo e Salvador. E também uma definição clara sobre segmento de mercado. Acho que, pelo menos a nossa visão, não tem muita coisa a ver com os outros players, a nossa visão é que a nossa área de atuação é uma área de média renda, média baixa, com a eventual participação também na parte de loteamento, que é uma coisa que nós temos feito com sucesso, também mais uma área pequena. Nós não temos hoje uma presença, nem uma força, não teremos no Minha Casa Minha Vida e também nada no altíssimo padrão. Então, mais ou menos é isso que a gente espera assim que a gente conseguir formalizar e implementar a reestruturação que a gente está concluindo e potencialmente voltar ao mercado no ano que vem. Com relação à segunda pergunta, eu vou passar para o Maurício para ele responder.
Luiz, tudo bem? Quanto à sua pergunta, as dívidas vão ser roladas, a gente está trabalhando nos documentos definitivos aí para botar de pé nos próximos 30 dias, e vão ter vencimentos contratuais em 48 meses, tanto de principal quanto de juros. Mas elas têm dispositivos de autoliquidação à medida que você vá vendendo e monetizando as garantias das dívidas de cada banco. Então, se um banco tem recebíveis, terrenos ou estoque em garantia daquela dívida, à medida que isso for virando dinheiro, automaticamente vai pagando o banco que tem aquela garantia. Sendo que, como alguns deles, possivelmente, quando chegar em 4 anos, já vão ter suas dívidas quitadas. Mas, no pior caso, tem um vencimento contratual, que aí sim é em 4 anos. Mas, em alguns casos, ele será somente teórico, porque a dívida vai ser autoliquidada com a própria geração de caixa da empresa.
Ah, não. Ficou claro. Está ótimo. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Tomás Awad, 3R.
Oi, bom dia, boa tarde. Olhando o repasse, o volume total, né, de repasse de vocês, a gente vê que teve uma queda trimestral ano passado e agora uma queda mais forte, números redondos, começou ano passado lá nos 800, terminou o ano em 600 e alguma coisa em milhões, se eu não estou falando errado, e agora você veio para casa dos 300 e metade dos 300 ali. O quanto isso é restrição do banco com o cliente? Tem alguma coisa específica de produto, tem alguma coisa, e o quanto o acordo com os bancos, a renegociação pode mudar um pouco isso para frente, pode ter, imagino que se a exceção em relação ao credit rating do cliente não deveria mudar muita coisa, tem alguma coisa que muda, porque eu acho que você não falou muito, vocês falaram no meio do call um pouco de diversificação de caixa, fora os não recorrentes do trigger, de vendas, etc., o fluxo de caixa recorrente, existe perspectiva de melhorar de 110, 120 milhões, e acho que para melhorar tem que estar ligado a esse repasse baixo, dificilmente você consegue melhorar muita geração de caixa e monetizar os ativos, os ativos de maneira recorrente, fora as vendas em atacado, o que você pode falar disso?
Oi, Tomás, é o Guedes. O repasse, assim, tem três itens que são básicos para o repasse, tá? Um é você tirar o ABIC, a verbação e entregar a obra. Então, nós tivemos um problema no primeiro trimestre que, em função dos recursos que nós não tínhamos para tocar as obras, a gente adiou os ABICs porque não tinha o recurso financeiro para terminar as obras. Tá? Então, teve o primeiro impacto no repasse que a gente estava prevendo. O segundo é a questão de crédito com o cliente. O primeiro trimestre subiu a taxa de juros, os bancos mais restritivos aos clientes e muitos clientes na mesa para assinar repasse com medo da questão de emprego e desistiram do repasse. Então, esse também tem um outro efeito. E tinha um outro efeito que é o efeito de vendas versus os distratos que a gente teria que fazer, que também em função dos recursos, a gente segurou isso. Então, existe uma combinação desses três fatores. Tá? Eu poderia te dizer que a restrição de crédito é em torno de 30% a 35% do não efetivação dos repasses, por mais por questão de crédito ou do aumento da taxa de juros ou desse receio do cliente. Tá? Então, tem esses três itens. O que a gente acredita para o segundo semestre, do segundo tri? A gente vai tirar mais ABIT, a gente já tem ABIT tirado agora abril e maio, então a gente deve essa questão ser superada um pouco, mas ainda a gente continua com a questão de distrato em vendas não equilibradas. Então a nossa perspectiva, como o Márcio disse, retomando as obras, fazendo as campanhas, acelerando o distrato, é que o repasse volte nos patamares no terceiro tri. Tá? E tem um item muito importante aqui, o nosso ticket médio é em torno de R$300 mil aqui na PDG, 350. Tá? E teve um impacto grande aqui do pró-cotista agora, que foi restritivo até 225 mil, cortando dos 225 mil para o 400. Então também está impactando isso e vai impactar nesse segundo tri. Tá? Então, a nossa perspectiva de repasse tem uma melhoria um pouco agora, mas para o terceiro tri que a gente vai recuperar os repasses, tá? Em função da retomada das obras, dos distratos e uma aceleração maior das vendas aí, tá?
Tá bom, tá joia, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Boa tarde, queria entender, se vocês podem abrir, obviamente, qual que é a garantia com o percentual da dívida, né? Eu entendi que grande parte dessa dívida que é bullet, ela é autoamortizável. Então, como foi explicado, você vende o ativo, você paga essa dívida. Eu queria saber mais ou menos qual que é o nível de garantia desse banco, sei lá, 1,2 vezes, para que ela possa, de fato, ser autoamortizada.
Marcelo, aqui é Maurício. Quer dizer, cada banco tem sua realidade e tem índice de garantia diferente por instrumento. Essa é uma informação que a gente não compartilha, então a gente não consegue dar, não pode dar esse guidance para vocês.
Perfeito, obrigado.
Nada.
A próxima pergunta vem de Andrew Natingayo, Evil Capital. Senhor Andrew, sua linha está aberta.
Alô, desculpa. Eu tenho três perguntas, duas delas são relacionadas à venda. Eu ouvi agora que comentaram que as vendas, os estados vão ser acelerados. Essa questão, só podia confirmar que essa questão que o banco vai começar a dar a linha de crédito para poder acabar as obras. E a segunda, relacionada às vendas, seria por que não vai ter campanha agora no segundo trimestre?
O Márcio está falando aqui. Não, para deixar claro, né, acho que a pergunta foi sobre os distratos, né, aceleração de distratos. Nós tínhamos uma situação, acho que não é privilégio nosso, acho que é comum a vários outros players, só para aclarar, que é o seguinte, até pela própria mecânica da concessão de financiamento do SFH, quando a gente faz um distrato e revende, os recursos da revenda, enquanto não for quitado o PJ, vão integralmente para o banco. E eu tenho que pagar o distrato. Então, embora economicamente seja muito bom para os bancos que a gente possa fazer os distratos e revender as unidades, porque o nosso desempenho de revenda é bom, nós estávamos estrangulados porque a gente não tinha caixa livre para fazer os distratos. E nós temos uma série de unidades que nós precisamos distratar, por exemplo, por clientes que estão inadimplentes, e a gente estava sem condição de fazer o distrato. Isso vai destravar com a reestruturação. Então, essa é uma coisa, isso deixa de ter uma pressão que nós temos hoje no nosso caixa livre. E aí, até emendando na tua segunda pergunta, sobre campanha, não teve campanha no segundo tri, porque a gente não tem dinheiro. Então, a gente não tem dinheiro de marketing para fazer uma campanha nacional, não tem caixa livre. À medida que certas obrigações que hoje são assumidas por nós com o caixa livre, como, por exemplo, distratos, como RET, que é o imposto que a gente paga quando vende, e várias outras. Bem como o uso do caixa livre para o DNA, nós teremos, então, recursos liberados para poder fazer uma campanha, como nós fizemos, tanto em março como em agosto do ano passado, e ambas foram muito bem sucedidas. Então, eu estou otimista de que uma campanha com tempo, planejamento, com recursos, ou que a gente possa fazer em algum momento aí no terceiro tri, provavelmente em agosto, no extremo de setembro, tem uma perspectiva de vir. E tendo feito antes, isso é importante, tendo feito antes uma série de distratos para ter certeza que nós temos um estoque líquido de qualidade, tende a ser bastante bem sucedida. Essa é a nossa explicação para as tuas duas perguntas.
Ok, obrigado. Eu só teria uma terceira, se tem um espaço, só para confirmar, porque eu não entendi muito bem esse trigger que tem para vocês poderem pegar dívida quando vocês estão pagando no banco. É basicamente por causa do trigger, vocês são obrigados a repagar a dívida, então vocês estão falando para o banco assim, ok, mas eu gostaria de ter dinheiro voltando para pagar esse GNA. Eu queria entender a pergunta em relação a essa troca de dívida, de uma dívida para outra, parece, no net-net parece ser a mesma coisa.
Não, o que hoje acontece com a companhia é que nós estamos monetizando os ativos e todo o dinheiro que a gente monetiza, até porque a esmagadora maioria dos nossos ativos está dado em garantia, ele é monetizado e o dinheiro vai para o banco. E eu fico, portanto, sem caixa livre.
Perfeito.
Com a reestruturação negociada, uma parcela do dinheiro que eu monetizo volta para mim como um novo empréstimo, com prazo bullet também, mas só que de 3 anos, não de 4, e com esses recursos eu posso então pagar o DNA, fazer marketing, distrato e uma série de outras coisas. É isso.
E ele é subordinado, não tem garantia nenhuma nele?
Nós constituímos sim uma garantia. Nós fomos capazes de constituir uma garantia no montante estimado para esse empréstimo, o montante que a gente estima que ocorrerá ao longo dos próximos trimestres.
Ok. Obrigado.
Nada.
A próxima pergunta vem de Tomás Awad, 3R.
Oi, de novo eu aqui. Pergunta um pouco de preço de revenda. Vocês mostram esse gráfico ali na 11, né, vendo de só direito. O VGV original tratado, que eu imagino que está valor histórico, né? Só que essa comparação, porque ele não vem a... Ele já vem no seu balanço sendo corrigido até o momento do extrato e NCC, né? Então, mas é o original, é o extrato, esse mostra que você vende 19% abaixo do valor corrigido por INCC. Aqui, olhando isso aqui, dá a impressão de que você revende com alguma margem bruta positiva, mas parece ser pequena essa margem bruta positiva, e logicamente se trata numa margem bruta bem negativa. E olhando a margem bruta do corrente da empresa, as coisas se conversam, tem sentido. Então, meu que eu entendi, está certo assim, você precisa, para o PNL da empresa voltar a ser um PNL minimamente mais normal, quer dizer, com margem bruta positiva, você ter um gap de venda líquida, quer dizer, o trato cair bastante e a venda bruta continuar ou subir um pouco. Vocês têm uma perspectiva, vocês olham para isso, vocês estão olhando só para a questão de caixa, não estão olhando para isso, imagino, então queria ver só se existe alguma perspectiva disso e também um pouco dinâmica de preço para vocês, como é que está, assim, parou o desconto, vai aumentar, agora que você tem 4 anos de renegociação de dívida, você pode começar a, sei lá, se achar que o mercado vai melhorar, diminuir um pouco o desconto, existe ou não, vamos continuar, que a gente precisa fazer caixa rápido, como é que é a cabeça de preço para frente dos produtos?
Tomás, eu vou responder sobre a revenda e valor de venda, depois o Maurício fala sobre a questão de margem, tá? Em questão da revenda, a gente tem assim, alguns pontos. A gente tem projetos que estão entregues agora que a gente fez vendas há 2, 3 anos atrás, tá? Então, foi feito algum preço lá atrás e a hora que você vem hoje para... entregar, o cliente não está comprando nesse preço e o preço hoje que a gente tem do imóvel, ele não acompanha o INCC e aí você dá um desconto para acelerar a venda, então tem essa perda em INCC, tá? O que a gente tem? A política nossa até esse ajuste com os bancos, a gente vinha dando um desconto para a gente poder monetizar mais rápido e voltar esse dinheiro para o dinheiro para pagar as dívidas, enfim. A gente, ajustando agora com os bancos, a gente não tem essa pressão para a gente poder acelerar nos descontos e a gente ter, planejar, fazer a coisa com mais calma e ter um preço mais ajustado e menos agressivo, que a gente consiga manter isso e perder menos, tá? E a gente não tem essa perda de margem como você colocou, tá? Então, essa é a política que a gente vai adotar para frente agora. A gente vai continuar A gente tem produtos, os nossos produtos de estoque prontos, então hoje o que o cliente está buscando é isso, não ter aquele risco de comprar na planta, isso facilita a venda. Então, com a gente tendo esse acordo agora com os bancos e a gente não tem essa necessidade de acelerar os descontos, a gente vai praticar preços mais razoáveis, menos agressivos, para que consiga manter a nossa margem, tá?
Cabe a desculpa, você pergunta.
Só responder sobre a parte contábil, quer dizer, na contabilidade do setor, a gente sabe que a maioria dos extratos que a gente está fazendo, para não dizer todos, são de imóveis prontos, em que estão 100% do resultado deles reconhecido. E quando a gente revende pronto e alguns que estão no meio do caminho da obra, que tem só um percentual do POC aí sendo contabilizado. Então, o efeito do distrato, por mais que a gente tenha uma venda líquida positiva, ainda traz um resultado, muitas vezes, negativo para a gente. E isso aqui não é o grande influenciador da margem. A margem, a gente só vai ver ela sendo positiva e crescente à medida em que a gente acelerar o percentual de obra e reconhecer receita de unidades já vendidas e com novos lançamentos. Fora isso, tendo só unidade pronta, distratando e vendendo, a gente não consegue vislumbrar aí grande recuperação na margem.
Tá, mas a gente só perguntar, mas é por isso aí, porque você está vendendo o que revende, você vende com uma margem muito baixa, que é isso, positiva, mas muito baixa, e o distrato volta, ele se torna uma margem provavelmente alta, histórica pra caramba, e aí o resultado final de só uma margem é isso, o composite mesmo. Porque por enquanto você está falando negativo,
Isso, a gente trata agora, o negócio é vendido lá atrás, que já está 100% reconhecido, e revendo a preços novos de mercado, superiores, né, mas com os custos corrigidos também, e muitas vezes não obras ainda não terminadas, então tem 100% do seu resultado reconhecido.
Entendi. Guedes, só pegar um gancho de novo, eu vi sua resposta, obviamente, você fala, não, a partir de agora não precisa ser tão agressivo. Não sei se você tem uma métrica fácil, ou você tem uma ideia, assim, o quanto você vendia abaixo da região, do mercado que você estava, para fazer declinar. Tipo, eu estava praticando no mesmo lá, Cambuci, tinha eu, a Isen, a Ezetec lá, os dois dão desconto também, bastante. Mas eu, para fazer casa, estava, tipo, 6% abaixo desses caras para fazer. Você tem um número, assim, o quanto, e aí, resulto, assim, tô querendo chegar a um ponto que hoje eu poderia tirar, talvez, eu ia aos poucos anos, 6%, eu vou pro preço de todo mundo, ganho uma margem, eu acho que você vai devolver um pouquinho de velocidade, sei lá, essa é a conta que vocês vão acabar fazendo no dia a dia. Mas você tem uma ideia de quanto abaixo você estava no mesmo mercado dos competidores, que poderia, teoricamente, ser ajustado para alinhar com os competidores?
Não sei, porque a gente não consegue saber qual que é o preço final de assinatura dos contratos dos concorrentes, né? Uma coisa é você estar lá na tabela negociando, depois é o preço que você pratica e até às vezes o que você anuncia de desconto, tá? O que eu posso falar para você de política nossa é que, assim, o mercado é o patrão, entendeu? Então, a gente faz preço de acordo com o mercado, de acordo com cada região, tá? Então, tem uma realidade diferente no Brasil afora, aí em função, tem estoque, não tem estoque, é uma praça que a gente vai continuar, uma praça que a gente vai sair, então, isso tudo a gente precifica os nossos preços, tá? O que eu posso dizer é isso, acho que a gente estava no quarto tri, no terceiro tri do ano passado, o quarto tri mais agressivo, esse primeiro tri a gente até tirou os descontos em um produto que abaixou o estoque, então a gente voltou com os preços mais normais, vamos dizer assim, e nesse segundo tri a gente vai continuar com essa política, e aí com essa questão dos bancos aí e a gente tendo condições de segurar, a gente vai colocar um preço que a gente não destrua um valor maior, entendeu? A gente até para segurar o valor da companhia.
Muito bom, obrigado.
A próxima pergunta vem de Andrew Natingaio, Evo Capital.
Oi, acompanhando aqui a pergunta do Tom, eu queria entender a relação que a gente tem desse NAV na página 11, na página 6, eu queria entender a relação dele com essa revenda do destratado. Eu devo considerar, para que as contas a receber estão caindo 19% ou estão aumentando 5%? Qual que é o valor que está sendo usado lá nessas contas a receber, esse valor de mercado?
Andrew, Nesse NAV, o contas a receber está a valor do contrato da venda original, tá? E o estoque está a valor de mercado. Então, no fundo...
Ele foi corrigido pelo NCC, então.
INCC, sim. E o quanto receber é o valor do contrato.
Só o valor do estoque, não. O valor de tabela praticado.
Isso. O estoque está a valor de mercado, como falei, e o quanto receber está o valor do contrato do cliente, da venda original.
Então, tem que... Por exemplo, se tudo tivesse acontecido agora nesse trimestre, essas contas a receber deveriam ter caído 19%.
Não é isso. Na verdade, ele está a valor original, ele é destratado, revendido. A gente vê, em relação ao valor original, está num valor superior, né, ao valor que a gente está marcando o estoque.
Então essas contas a receber está no valor original destratado, não foi corrigido, de 560. Então, todas as vendas que são feitas hoje... Da mesma forma, teria aumentado 5%. É isso. Ok, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Márcio Trigueiro para as considerações finais.
Bom, acho que é isso. A gente respondeu as perguntas. A nossa área de RI está à disposição caso surjam dúvidas adicionais. Queria agradecer a participação de todos e dar uma boa tarde e encerrar o call. Obrigado, até mais.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2016 da PDG está encerrada. Por favor, conectem suas linhas agora.